Mais uma edição do LogadoCast começando. Eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos comentar a cerimônia do Oscar, a cerimônia do Framboesa de Ouro. Nós vamos fazer igual a Globo, que promete uma coisa, mas faz outra completamente diferente. Vamos falar da cerimônia, vamos falar dos vencedores, vamos falar das injustiças, né? Vamos falar por que Leonardo DiCaprio não ganhou o prêmio. Muitas coisas nesse LogadoCast. Junto comigo aqui, o senhor Léo Chaves.
É isso aí, vamos comentar um pouquinho da cerimônia que, diferentemente dos outros anos, eu gostei bastante da organização, gostei da apresentação, das apresentações, das canções, enfim, vamos falar aí que foi um bom Oscar.
E a Lili Carvalho está de volta!
Pois é, depois de um longo inverno, tô aqui, meio adoentada, mas já que eu não participei do outro cast, fiz questão de participar desse. E vamos comentar, né? Esse que é o Oscar que eu acho um dos mais justos dos últimos anos.
E por último, mas não menos importante, senhor Léo Lopes.
Isso aí, e se a gente conseguiu ficar acordado durante o Oscar inteiro, nós já somos vencedores.
Ainda acho que dessa temporada de premiações, a premiação mais insuportável pra mim é o Grammy, que não acaba nunca. Tem 955 prêmios e nunca acaba o Grammy.
Mas o Oscar teve 3 horas e meia, viu, gente? Pelo amor de Deus.
Esse Oscar foi bem longo. Mas a sorte desse Oscar é que tivemos uma boa apresentadora aqui. A Ellen, ela fez do Oscar o talk show dela, cara. Então, assim, foi foi dinâmico, sabe? Eu adorei.
Ainda acho que no começo da premiação ela tava um pouco meio travada, depois que ela foi se soltando. O monólogo... O monólogo inicial dela, ele foi bem ruinzinho.
É porque, querendo ou não, tem um roteiro por trás daquilo também, então ela também tem que seguir uma coisa. Não tem como ela ser ela 100%.
Mas, por exemplo, teve alguns momentos que de maior destaque pra ela, né? Porque ano passado, por exemplo... Eu acho que não dá pra gente lembrar de nenhum momento lá com o McFarlane que tenha sido, assim, marcante pela apresentação dele mesmo.
É verdade. Mas antes da gente falar de Oscar, antes da gente falar de Ellen DeGeneres vestida de fada do dente e coisas do tipo, vamos falar do Framboesa de Ouro, né? Cerimônia tradicional, ou prêmios Adam Sandler, como prefiram chamar. Mas esse ano Adam Sandler não levou nada! Ele foi completamente ignorado.
Ele é tão ruim que nem lá ele ganha.
Ó, você para de sacanagem que ele ganha todo ano, ganha vários prêmios, ganha pior ator, pior atriz, pior casal, ano passado, por cada um tem a gêmea que merece, tá? Você para de palhaçada. Mas esse ano, o grande vencedor do Framboesa de Ouro foi a família Smith, né? Will Smith e o Jaden Smith levaram vários prêmios, assim como o Depois da Terra, mais um flop do Shyamalan, né? Acho que o Shyamalan tem que se aposentar, porque
injusto,
tá tenso pra ele.
E olha o trocadilho. Quem foi que apresentou o Oscar de melhor filme? Foi o Will Smith, né?
Pois é.
Não, pra mim, quando o Will Smith entrou pra apresentar o prêmio de melhor filme, já tava escrito na testa dele, assim, 12 anos de escravidão. Tava escrito na testa dele.
É verdade.
Mas vamos lá. Quem levou o maior número de prêmios aqui do Framboesa esse ano foi o Para Maiores, né? O Movie 43. E o Depois da Terra, o Para Maiores levou o prêmio de pior filme, levou o prêmio de pior diretor para as 13 pessoas que dirigiram e pior roteiro, né? Com os 19 roteiristas...
Foram 13 pessoas dirigindo o filme.
Exatamente. Não, e 19 escrevendo ali.
Sim,
19.
E o mais engraçado é que é tipo assim, o prêmio de pior direção é para todos os diretores. Ou então para todos os roteiristas. É muito engraçado, cara, esse prêmio de Framboesa de Ouro.
Exatamente.
Meu Deus.
Tá vendo, Lili? 19 pessoas escreveram essa delícia. 19! Não foi fácil, não foi fácil.
Esse filme parece ser tão ruim que nem eu vi.
Nem eu vi.
Mas esses filmes do Framboesa de Ouro, eu vi pouquíssimos dele, cara. Eu acho que o Cavaleiro Solitário...
Tá cheio de injustiças aí.
De justiças, né? Com certeza. De
injustiças, eu acho.
Tá. O Leozinho concordou com a vitória de Cavaleiro Solitário como o pior remake, continuação ou plágio descarado.
Exatamente. Eu acho um ótimo filme, Cavaleiro Solitário. Gosto também do Depois da Terra, que ganhou prêmios. Só que o problema é que o Framboesa de Ouro, ele gosta de ficar só chutando cachorro morto, né? Então esses filmes que foram fracasso de bilheteria, ele dá um monte de prêmios pra eles.
Gente, teve Kim Kardashian, cara.
Não, Kim Kardashian competindo com Lindsay Lohan, a Salma Hayek, a Lady Gaga.
E a Catherine Heigl. Hale ali, meu Deus.
E a Catherine Heigl, exatamente. E Kim Kardashian
ganhou. Eu gosto de Gente Grande 2, mas eu não vou defender, não. Vou deixar pá.
Eu também, eu adoro Gente Grande 2. Acho um filme divertido.
Ah, credo.
É um filme de sessão da tarde, Leozinho. É um filme de sessão da tarde, filme pra você assistir descompromissado. Não tem plot, porque o plot é zero. Não. Mas é engraçadinho.
Filme de sessão da tarde é Curtindo a Vida Doidado e Indiana Jones. Não compara isso com...
Ah, mas isso era nos anos 90. Agora a gente tá nos anos 2010 já. Entendeu? E a gente tem que reconhecer que o Adam Sandler, se não fosse os filmes do Adam Sandler fazendo milhões de dólares, a gente não teria vários filmes menores, vários filmes importantes. Deixa o Adam Sandler fazer as besteiras dele.
Eu vou confessar uma coisa. Eu não tenho nada contra o Adam Sandler. Tem filmes dele que são muito ruins. Mas eu não tenho nada contra ele, não, porque ele me diverte, cara. Em diversos filmes, até o Clique, cara. Clique me diverte.
Clique eu gosto.
Aquele... Como se fosse a primeira vez, me diverte.
Também gosto. Mas o Adam Sandler...
é tão lindo.
Eu costumo dizer que o Adam Sandler, ele é bom quando ele não é o Adam Sandler. Porque, por exemplo, nesses filmes ele faz um personagem totalmente diferente do que ele é normalmente. Então, aí eles funcionam.
Entendi. O que mais tivemos aqui? Pior ator, Jaden Smith. Pior ator coadjuvante, Will Smith. Pior dupla, Jaden Smith e Will Smith no Planeta Nepotismo. Né?
Planeta Nepotismo.
Planeta Nepotismo é ótimo. Pior atriz foi o Tyler Perry. Tyler Perry sempre ganha, né? Ele tá sempre fazendo esses filmes da tal da Madeia, né? Eu nunca vi, mas ele tá sempre fazendo esse filme da Madeia. E é sempre...
Eu acho que eles nem chegam no Brasil.
É uma antologia, né? Porque tem um monte. Tem a Madeia do Natal, a Madeia de não sei o quê. Tem vários desse filme. Né? Se eu não me engano, no ano passado ele foi indicado a pior ator e a pior atriz por um filme da Madeia também. Se eu não me engano. Eu tenho quase certeza, né? E o que mais temos aqui? Acho que só. É curtinho o Framboesa de Ouro. Alguém sabe se o Smith foi lá receber o prêmio, igual a Sandrinha foi? Quando ela...
Eu tenho essa dúvida.
Eu imagino que não, porque o Smith não é muito disso, não. Ele é meio, sei lá.
Tinha que ir,
cara. Gente, tem uma cerimônia pra isso?
Ah, também
tem
uma cerimônia?
Tem! A Sandra Bullock, no ano que ela ganhou o Oscar, ela foi, ganhou o Framboesa um dia antes, e no dia seguinte ela ganhou.
Eu achei muito legal ela ter ido.
Eu também.
Ah, mas aí ela tem um Oscar, né, gente?
Não, o Oscar foi depois.
Ninguém sabia que ela iria ganhar o Oscar, ela foi lá de boa, recebeu o Framboesa de Ouro, discursou, e no domingo ela foi e ganhou o Oscar. Sim, foi um tapa na cara, bonito.
Gostei.
Eu também, cara. Eu acho que se eu fosse ator e ganhasse, eu iria, de boa. Eu ia levar pela esportiva.
Eu acho um ato bem legal, pessoal.
Assim, porque é
uma brincadeira, né?
O Adam Sandler, ele vai e recebe de boa. E tanto é que ele mesmo diz que já faz filmes pra tá lá presente todo ano nessa...
Eu tô com uma lista aqui de alguém que foi, ó. A Halle Berry foi também, em 2005, quando
Mulher
ela
Gato.
Ganhou pelo Mulher Gato.
Filme maravilhoso.
Tem vários aqui. Parece que o Ben Affleck, quando ele ganhou pelo Demolidor, ele pediu o prêmio. Tem algumas histórias aqui.
Que excelente.
Acho que esse deve ser o melhor caso. Paul Verhoeven, diretor lá do Robocop, um monte de clássicos. Quando ele ganhou pelo Showgirls, ele foi lá receber também.
Tá vendo? Acho que é, vale a brincadeira, né, cara? Mais que tudo, é uma brincadeira essa parada do, do Framboesa. Tem que levar de boa, tem que levar de boa.
É, tanto é que eles fazem uma noite antes do Oscar, já é meio pra... É pura diversão, isso aí não tem nenhuma maldade, sabe? Sim.
É, uns dois anos atrás eles até tinham mudado a cerimônia pra, tipo, metade do ano, pra não ter essa comparação com o Oscar, mas, tipo, Framboesa de Ouro não tem sentido se ele não for antes do Oscar, sabe?
É.
Acho que ele funciona melhor assim, quando tem essa proximidade dos piores com os melhores, eu acho bem mais legal, entendeu? Mas vamos falar então dos melhores agora. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds, brilliant, and Bel Air now. Hot summer nights, mid July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you de 2013, segundo a Academia de Artes Cinematográficas, o Oscar 2014, que foi uma cerimônia gigante, 3 horas e meia de duração, fora,
muito previsível,
fora tapete vermelho, né? Tivemos muitos bons momentos da Ellen DeGeneres, tivemos merchans ao vivo, foi uma loucura, merchan da Samsung, merchan da pizza, merchan da Coca-Cola. Não, o merchan da Coca-Cola foi o que deu mais problema, né? Porque parece que o Oscar ou a ABC tem um patrocínio da Pepsi. E aí o Logan da Coca-Cola aparece na caixa de pizza. Foi um inferno. E nego falando que a Ellen não tava tirando foto com Samsung bosta nenhuma, porque no bastidor ela tava usando um iPhone. Tipo, tá, o telefone dela é um iPhone, mas na cerimônia estava fazendo propaganda da Samsung. Se você olhar a selfie lá no Twitter, tá lá, né? By Android, Samsung. Tá lá.
Não, e engraçado que esses fãs xiitas de Samsung e de iPhone, até nisso eles arrumam um jeito de brigar. É uma briga interminável, cara.
Exatamente, cara. Não faz sentido nenhum.
É.
E assim, a cerimônia do Oscar, depois que ela engrenou pra mim, pelo menos as partes da Ellen foram muito boas. Eu gostei. Essa ideia da selfie foi sensacional, foi uma jogada de marketing inacreditável, é o tweet mais retweetado da história
momento...
agora, né? Já tinha passado de 3 milhões, se eu não me engano.
A pizza também foi muito legal.
Sim, e olha, o selfie, ele destruiu o Twitter, porque eu não seguia a Ellen. Aí quando eu vi aquele selfie, eu falei, cara, eu tenho que seguir essa mulher, eu não sei porque que eu não sigo a Ellen ainda. Eu não conseguia seguir a Ellen de jeito nenhum, nem eu, nem o Celso.
Não, eu já seguia a Ellen, mas eu não conseguia mais twittar. Porque deu um problema no Twitter, eu não conseguia mais twittar.
É.
Teve uma categoria que, tipo, fui postar alguns minutos depois, porque o Twitter tinha dado problema seríssimo, né?
Ela mesma informou, né, na cerimônia que eles quebraram
o Twitter. Nós quebramos o Twitter.
É, e foi muito legal, eu também gostei bastante dela pegando lá com o chapéu do Pharrell, recolhendo as gorjetas, né, pro cara da pizza. Se não me engano, deu mais de $1,000.
Geral, eu acho que a interação esse ano entre todos estava muito bacana. Tanto
foi,
entre
foi.
Ela
foi mais
interativo. E... É, pois é. Toda vez que ela ia pro público, mas pros famosos, né?
Uhum.
Ela sempre tinha uma boa recepção e sempre saía alguma coisa muito engraçada.
Mas sabe qual foi a... Isso foi uma jogada de mestre, por quê? A Ellen tem um programa que lida com o artista, com o ator de cinema, de série, então ela já tem essa facilidade, ela já conhece eles, que eles vão no programa dela, da entrevista, então acho que é como se fosse tudo em família, entendeu? Estamos em casa. Aí,
todo mundo ama essa mulher, né? Não tem jeito.
E só pra, já que estamos falando do selfie, o Celso não pôde estar aqui gravando hoje, que ele tá voltando de Los Angeles ainda, ele pediu só para mencionar que da foto do selfie que ele tirou lá junto com o pessoal, que a gente postou no lugar de tudo, que foi muito boa. O colaborador nosso lá no selfie da Ellen DeGeneres.
Ainda tem essa, né? Porque essa selfie resultou todos os tipos possíveis e imagináveis de pessoas coladas na foto, né? Até a última que saiu foi o Seth MacFarlane fazendo no, como se fossem os personagens dos Simpsons, né?
E o compadre Washington.
Putz, compadre Washington!
Eu vi um que eles substituíram a cara de todo mundo que tá na selfie pela cara do Nicolas Cage.
E eu vi com a cara da Chloe.
Também, Kevin Spacey também vi.
Eu vi Kevin Spacey, ficou muito engraçado.
Hoje eu vi com a cara da Chloe, foi bem legal também. Achei que foi uma sacada legal. Deve ter sido a propaganda mais cara que a Samsung pagou no Oscar, foi pra fazer essa, né?
Sim, e não, e fora isso, também tivemos a hilária brincadeira com o motivo que fizeram com o John Travolta e aquele nome absurdo que ele falou, que até agora não entendi.
Ah, é? A Deldazin? Gente, aquele botox do John Travolta tava muito engraçado e ele atrapalhou a dicção dele, né? E o mais legal, cara, é que a internet é muito criativa. Acabou a cerimônia, o BuzzFeed fez o post de como seria as celebridades chamadas pelo John Travolta. E tem várias celebridades. E no dia seguinte eles fizeram um aplicativo aonde você colocava o seu nome e saía como John Travolta falaria o seu nome. Internet, eu te amo. Só isso que eu tenho a dizer.
Não, mas olha só, sabe o que é engraçado? Desenho, né? Que ele falou. O que que desenho tem a ver com Menzel?
Tá louco! É muito pó na mente que ele tava, cara.
Eu tenho medo da cara dele, eu acho que ele é muito feio. E botox faz mal, tá fazendo mal ao cérebro dele também.
Ai, cara. Também tivemos a menina Ellen vestida de fada do dente, foi engraçado. Eu gostei também bastante do Pharrell Williams interagindo com a Lupita, com a menina Mary Streep, foi muito legal.
Eu gostei bastante da apresentação dele, do número dele.
O Christian Bale fez cara de, por favor, não interaja comigo, que senão eu vou dar um soco na sua cara, né, na hora.
Ah, por que ele tava ali, hein?
Sabe uma coisa que eu reparei? Que eles mudaram a menina Lupita de lugar. Porque a Lupita, ela estava centrada na primeira fila. E depois ela estava sentada na terceira fila. Eles mudaram ela de posição durante a apresentação.
Mas ela ficou mais à mostra ali onde ela estava.
Aliás, Lupita estava bem bonita na cerimônia, né?
Assim. Aliás, ela não errou em nenhum tapete vermelho.
É.
Ela foi muito bonita em todos os tapetes vermelhos que ela foi.
E ela já está aí, né, Aline, brigando agora para ser a nova queridinha dos Estados Unidos, né? Tem até a foto da J-Lo com ela brigando pela estatueta, né? Que também foi muito boa essa foto também, achei bem legal. E a gente eu tava até conversando com o Leozinho essa semana, né? Que eu postei lá os momentos da Jennifer Lawrence no Oscar. E aí o Leozinho botou lá, não sei o quê, né? E começou a rolar uma teoria conspiratória, né? De que a Jennifer Lawrence, ela é fake, que as paradas são armadas. E que ela vai sofrer do mesmo efeito Anne Hathaway. Né, que num ano as pessoas amavam Anne Hathaway e no ano seguinte já odiavam ela. E que a super exposição da Jennifer Lawrence vai fazer as pessoas odiarem ela. Aline, que disserte sobre o assunto. Disserte sobre o assunto, Aline. Depois o Leozinho fala.
Eu quero dissertar sobre o assunto. Eu tenho pensado muito, eu sei que eu tenho muitas coisas pra pensar, mas eu não sei porque eu penso nisso. Tipo, eu acho que essa super exposição da Jennifer Lawrence, uma hora, vai meio que se voltar contra ela. Porque você vê, por mais que ela seja a queridinha de todo mundo hoje em dia, ela quase não houve torcida pra ela nesse Oscar. Assim, todos amavam Lupita, todos queriam Lupita. E, obviamente, o papel que ela fez foi bem superior ao que Jennifer Lawrence fez em Trapaça, até mais do que o filme inteiro. Mas, assim, eu não sei. Eu acho que Jennifer Lawrence, ela vem sendo um pouco caricata demais ultimamente. E eu tenho medo que isso se volte contra ela.
Eu tenho até uma coisa pra levantar. Não sei se vocês repararam, mas quando ela foi apresentar o prêmio de ator coadjuvante, o prêmio de ator, ela tentou fazer umas piadinhas e, tipo, ficou...
E não colou.
Ficou uma coisa tão estranha, tão artificial. Pela primeira vez, eu senti essa coisa meio artificial, sabe? Não pegou legal as piadinhas.
Eu também.
Sabe? Isso...
Eu também.
É
Sabe que
chato.
quando ela chegou, a primeira coisa, tudo bem, ela caiu quando chegou no tapete vermelho, mas, tipo, sério, ela caiu de novo na cerimônia do Oscar, no ano, tipo. Assim, eu acho que ela tem ficado caricata demais, e eu tenho medo que isso se volte contra ela. A carreira dela decolou muito depois de Jogos Vorazes, que ela ficou. Porque, tipo, ela fez X-Men antes, ela fez Inverno da Alma, que foi um papel maravilhoso, foi a única coisa boa de Inverno da Alma que ela fez, e que, tipo, não decolou, decolou depois de Jogos Vorazes. E ela, de repente, se tornou, nossa, a querida, a perfeita, maravilhosa, Jennifer Lawrence, diva. Aí, de repente, eu senti, pelo menos aonde o patamar que ela tava, eu senti uma queda muito grande em relação a esse ano. Eu não sei se é impressão minha, mas eu senti isso
Mas
em relação a tudo que estava passando.
será que isso também já não é a própria mídia que aos poucos vai jogando essas coisinhas na nossa cabeça?
Eu acho, eu também, eu acho também.
Assim como eles fizeram ao contrário, né? A mídia fez tudo pra todo mundo amar ela.
Sim,
é,
sim.
Agora eles vão dar aquela
assim,
segurada.
Eu também acho que colocaram ela, endeusaram a Jennifer Lawrence muito rápido, sabe? Ela ganhar o prêmio já, um Oscar já cedo, e essa...
E nem era pelo que ela merecia.
Sim, e essa coisa toda, assim, por exemplo, existem aquelas pessoas que fazem sucesso com uma certa trilogia, por exemplo, o Harry Potter, os atores do Harry Potter, a Emma Watson, mas não foi, é como se fosse seguido, ela estão pegando ela para fazer tudo que é filme, junto com Jogos Vorazes, que foi o que trouxe ela. Então, realmente, estão começando a cansar a imagem dela. E a mídia, a gente sabe que a mídia tem esse poder de colocar a pessoa no, em cima e depois embaixo a hora que quiser, e ela vai influenciando a gente. Só que eu acho que a sorte da Jennifer Lawrence é que realmente ela é boa atuando. Eu acho ela boa atuando. Esse filme Trapaça...
Sim. Ela é uma boa atriz,
sim,
só que não é pra tanto, né?
Sim, esse filme Trapaça... É completamente diferente da Katniss, sabe? Que é completamente diferente da menina do Lado Bom da Vida. Então, assim, ela tem que aproveitar isso, a boa atuação dela, a boa escola dela, para não deixar a mídia destruir. Ela cair no esquecimento.
Eu acho que o grande papel dela no cinema, assim. Tudo bem, é um filme adolescente, aspas, mas eu acho que o grande papel de Jennifer Lawrence é Katniss em Jogos Vorazes. Eu acho que ela conseguiu dar muito de si. Eu acho que é o ápice que ela chegou. Nos papéis que eu já vi dela, é o ápice.
Uhum.
E, tipo, é a única que ela não é reconhecida na grande cúpula do cinema. Jogos Vorazes não aparece, nunca vai aparecer.
Mas é justamente por ser um filme meio adolescente, assim. O Oscar vê ele assim, aí eles não indicam.
Exatamente. Aí, tipo, pelo que ela é indicada? O Lado Bom da Vida. Gente, eu sei, todo mundo ama o Lado Bom da Vida, e é a hora que vocês vão me odiar, mas eu acho o Lado Bom da Vida extremamente normal.
Concordo.
Eu não acho que seja um filme que deveria estar ali ano passado na lista. E muito menos que ela deveria ter ganhado um Oscar por aquilo. Eu acho. Ela foi ótima, foi maravilhoso, mas não era o Oscar que ela merecia ter ganho. Pra mim, o Oscar que ela merecia ter ganho era pro Inverno da Alma. E eu já falei isso no cast do ano passado e eu repito isso. Então, assim, estão cansando a imagem dela. E estão endeusando ela por papéis que ela não merece ser endeusada. E deixando o que ela merece de lado. Então, eu acho que, assim, vai chegar uma hora que as pessoas vão se tocar. Tá, mas ela nem é isso tudo. E ela é uma ótima atriz.
Uhum.
Ela consegue fazer coisas que atores que estão no cinema há anos não conseguem. Mas estão endeusando ela pelo que ela não deve ser endeusada. Então, quem não vai a fundo, quem não presta atenção, quem não tá nem aí, vai procurar os papéis que ela tá mais famosa, obviamente. Que ela tá sendo nomeada. Então, acaba que ela vai ficando de lado. E eu tenho medo que daqui a um tempo ninguém nem lembre de Jennifer Lawrence. Eu acho que não, porque ela em si ela é uma pessoa muito... Assim, eu acho que a personalidade dela passa à frente dela.
Eu não acho que o pessoal vai esquecer, mas que vai ser bem mesmo esse efeito Anne Hathaway. Você pode ver que a Anne Hathaway...
Ela vão cansar dela.
Exatamente, cansaram da Anne Hathaway, que agora ela é uma atriz, é uma boa atriz, tá lá, mas não se vê falando-se o tempo inteiro da Anne Hathaway. Até porque, ano passado a campanha dela para os Miseráveis foi uma campanha que realmente cansou as pessoas.
Foi abusiva.
Foi.
Ah, vocês viram que até esse ano ela ainda tava com o mesmo cortezinho de cabelo, né?
Exatamente.
Pra ser lembrada todo jeito. Enfim.
Ai, mas, mais alguma coisa a acrescentar, Leozinho?
Não, concordo plenamente aí com o que a Eliane falou.
Então, vamos falar dos vencedores, então. Na cerimônia onde eles quiseram repartir os prêmios... Né?
De novo, né?
A gente teve aí Gravidade com 7 estatuetas, em sua maioria os prêmios técnicos, que a gente já imaginava que fosse. Mas o grande vencedor da noite foi 12 Anos de Escravidão, que levou 3 prêmios, Leozinho, tô certo? Melhor filme,
sim,
atriz coadjuvante, roteiro adaptado?
Uhum,
é, acertei. Certíssimo. Ó, muito bem, parabéns para o host. Vamos falar aqui, né, um pouquinho das categorias principais. Ninguém tinha dúvida de que Jesus Leto ia levar o prêmio de ator coadjuvante, né?
Eu falei isso pra minha mãe, que eu falei, gente, esse cara, ele tem a cara daqueles quadros que você vê. Como é que pode?
Tem, viu?
Não tem, não tô falando sério.
Pelo amor de Deus.
Olha, eu não tô sendo preconceituoso, nada disso, mas ele tem. Pintaram, parece que pintaram, sim, ele nos quadros.
Eu vi um tweet até falando que ele não apareceu inteiro na selfie lá do Oscar, porque... ele já tinha aparecido na Santa Ceia, então não podia aparecer.
Ah, e vocês viram uma que eu até retuitei no dia pela conta do logado, pela minha no Twitter, foi, né? Como é que é? Jesus tem o Oscar, Satanás não, Jesus humilha Satanás.
Gente, cara.
A internet é muito rápida, gente. Meu Deus, eu nesse Oscar, eu ria mais das coisas que apareciam no Twitter do que da própria cerimônia, porque não tem condição, minha gente.
Aliás, eu prestei mais atenção no Twitter do que na cerimônia.
É muito divertido assistir pelo Twitter, porque aparece montagem na velocidade da luz. De repente as pessoas montam as imagens. Quando Lupita Nyong'o apareceu no tapete vermelho, apareceu ela do lado da Cinderela, gente.
As pessoas são muito criativas.
É muita rapidez.
É muita criatividade.
É verdade. Outra coisa, até lembrei aqui agora, eu vi falando do coadjuvante, a piada que a Ellen falou que tinha visto o pinto do Jonah Hill, coisa que ela não via há muito tempo. Logo na abertura, quando ela tá fazendo o monólogo dela, né? Ai, ai. Todo mundo...
Pinto de borracha.
Todo mundo achou que foi coerente a vitória do Jesus Leto, nada a acrescentar, alguma...
Não, eu achei, eu acho que eu tinha votado nele, né,
pra daqui a pouco vamos ao resultado oficial do Bolão 2014. Eu vou com o resultado oficial do Bolão. A atriz coadjuvante, Lupita, também levou, né, sem muitas dificuldades, já se imaginava, ela já vinha ganhando alguns prêmios, também se confirmou.
Eu acho que foi o mais justo.
Tivemos a Cate Blanchett levando também como melhor atriz, tava levando tudo, não tinha como ela não levar... Assim, como...
Ai, cara, eu não vi Blue Jasmine.
Que isso?
Porque eu achei muito chato no começo. Aí eu deixei pra lá. Mas todo mundo tá dizendo que foi maravilhoso, que foi super. Foi ótimo ela ter ganho, porque ela mereceu muito. Então eu acho que eu vou ter que ver o filme, mas. Nossa, não passei de 20 minutos, eu achei muito chato.
Não, é um filme excelente, é um filme muito bom. Também, assim como o Matthew McConaughey levou, né, por Clube de Compras Dallas. E aí chega-se a grande. Não vou dizer grande polêmica, né, mas. Acho que, não sei se a gente pode dizer que é injustiça. Injustiça é um termo muito forte, né? E polêmica também. Mas acho que era a categoria mais disputada da noite, né? E que, cara, o cara que fez 10 coisas que... Como Perder um Homem em 10 Dias tem um Oscar e o Leonardo DiCaprio não tem.
Ah, mas olha só, cara, a gente não pode também chegar... É mérito dele, ele cresceu como ator, sim, cara. A gente não pode.
Na verdade, ele se reinventou, né? Nesses últimos 3 anos.
A gente não pode chegar e falar assim, pô, a Sandra Bullock fez Velocidade Máxima e tem um Oscar, se fosse
assim. Mas ainda assim, há quem conteste o prêmio dela por Um Sonho Impossível, que eu também não acho que é um grande papel.
Não. Sim, também mas tem diversos outros atores, cara, que tem papéis pífios e tem Oscar.
Mas
então,
o meu problema com isso é que a gente já sabe que a academia adora gente que engorda e emagrece. Ponto. Eles adoram, eles adoram esse trabalho de compor o personagem, engordar e emagrecer. Ele adora. Então, meu conselho pro Léo DiCaprio é: faça o papel de um travesti, engorda e emagreça.
Olha,
você vai ganhar.
Olha só.
Mas deixa eu concluir, depois
não,
você fala.
Não, mas olha só.
Deixa eu concluir meu raciocínio, senão eu vou perder. Eu acho que o Matt McConaughey tem, nos últimos anos, ele reinventou a carreira, como o Leozinho disse, tem feito bons trabalhos, Killer Joe, Mud, Magic Mike, excelentes trabalhos. Mas enquanto ele ainda estava fazendo comédia romântica, o Leonardo DiCaprio já tinha se reinventado como ator, e o meu grande medo é que a academia faça como ela faz com várias pessoas, inclusive como fez com o Scorsese, que dirigiu grandes filmes e foi premiado por um filme menor. O meu medo é que quando a academia vier reconhecer o talento do DiCaprio, seja por um filme que não tenha nem tanta importância ou tanta relevância. Porque...
Mas isso é o que vai acontecer.
Entendeu?
Ou com um prêmio, aqueles prêmios pela carreira. Né?
Exatamente. Porque, assim, todos nós assistimos o Lobo de Wall Street e a gente sabe que, pelo menino que a gente viu fazendo Romeu e Julieta, lá, 95, né? O mesmo cara que fez o Titanic em 97, como ele cresceu como profissional. O Jordan Belfort dele é uma coisa inacreditável, sabe? E é um cara que, no filme, não necessitou passar por nenhuma transformação física muito grande, e é um papel, assim, vamos dizer, mais cômico, né?
Sim, então, Eduardo, mas o que você tá falando é o mesmo argumento pro Matthew McConaughey, cara. Porque, por exemplo, o Leonardo DiCaprio fez A Praia, entendeu? Assim, é claro que ele se reinventou muito antes do que o McConaughey. Mas é a mesma coisa, se você parar pra pensar, entendeu?
O problema, eu não vejo nem isso do Matthew McConaughey ter feito filmes ruins e tal. Eu acho que é simplesmente, nesse ano, comparando os dois papéis, o DiCaprio merecia muito mais, pelo menos é o que eu acho. Eu acho que o personagem dele é muito mais complexo, mesmo ele não tendo que fazer transformações físicas, exigiu muito mais da interpretação dele. Eu vejo dessa forma. Eu acho que ele merecia muito mais. Mas fazer o quê, né? Eles quiseram reconhecer o McConaughey.
Mas aí...
Pode,
mas assim, eles quiseram reconhecer o McConaughey. Essa foi a quinta indicação do DiCaprio, não foi? A quinta indicação dele? Que é Gilbert Grape, Aviador...
Aviador...
Tem o
Diamante
de Sangue, exatamente, e a gente chegou aí o Lobo de Wall Street. Cara, eu acho que seria mais justo, no momento, 2014, você premiar o Leo DiCaprio, ok? E vamos torcer pro Matt McConaughey continuar fazendo papéis excelentes para que numa próxima indicação ele ganhe. Foi a primeira indicação, o primeiro prêmio, entendeu? Ele levou... É muito complicado, entendeu? Porque...
Eu nem acho o papel dele tão merecedor assim quanto tanta gente fala aí no clube de compras das alas. Acho que ele tem outros papéis, mesmo o McConaughey, ele tem outros papéis que ele merecia mais por esse filme.
Então, assim, eu acho, cara, que ele mereceu muito. Tanto é que eu falei que eu tava muito dividido entre ele e o DiCaprio. Só que depois que eu assisti o Lobo e tal, e chegando próximo à premiação... A minha inclinação pro DiCaprio ganhar era um pouquinho maior. Eu também acho que foi injustiça, eu acho que esse era o momento dele. Também acho que vai ser muita sacanagem eles premiarem o cara depois, daqui a alguns anos, por um papel muito menor, justamente para não deixar um bom ator sem Oscar. Mas eu não achei ruim o McConaughey ganhar, não. Mas eu compartilho também das ideias de vocês sobre o Leonardo DiCaprio. Eu achei que foi muita injustiça também, merecia realmente. Mas eu tô satisfeito com o McConaughey também. Eu achei, eu diferente do caso de vocês, achei fenomenal a atuação dele em Dallas. Mas eu também queria muito que o Leonardo DiCaprio pudesse levar o Oscar desse ano. Eu acho que foi... Não vou dizer que foi a grande chance, porque eu tenho certeza que ele fará outros grandes papéis. Mas... eu acho que a academia poderia realmente esse ano ter presenteado ele com essa estatueta.
Fala aí, Lini, a gente não deixou você falar.
Não, eu acho que vocês já falaram tudo. Não tenho mais nada a acrescentar, não.
e a gente tem que levar em consideração que provavelmente o Matt McConaughey vai ser o vencedor do Emmy esse ano também, né, em minissérie e telefilme. Provavelmente.
Tem isso.
Provavelmente ele vai ser o vencedor do Emmy também pelo True Detective.
Esse ano ainda tem Bryan Cranston, não tem?
Não, mas eles vão concorrer em categorias diferentes. Porque True Detective é antologia. Então, são categorias diferentes. Vamos lá, o que mais temos de interessante? Frozen levou, melhor animação.
É,
né?
Isso.
Melhor canção, a moça Idina Menzel tava tão nervosa que desafinou horrores.
Gente, ela como é que se diz? Ela atropelou no início, né? Na música, atravessou.
É, ela tava em outro tempo, né? Tava em outro tempo. E no final ela foi tentar dar aquele agudo do final, ela desafinou assim, que doeu a minha alma, sabe? A mulher tem tanto tempo pra errar, vai errar na cerimônia do Oscar ao vivo, com 43 milhões de pessoas assistindo.
Mas eu vou te falar, eu vi uma apresentação dela de Wicked e também ela deu umas desafios também. Na apresentação, que é importante. Eu acho que não tem nada contra ela, não. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas falando das canções, cara, eu adorei a apresentação de rap do meu malvado favorito 2. Eu achei demais, hein, sabe?
Ah, cara, eu não gosto de rap.
Gostei muito. Também.
Eu gostei, não. Eu não tinha ouvido a música ainda.
Eu não.
Então, assim, eu não tinha. Deixa eu só concluir. Eu não tinha ouvido a música ainda. É, mas o cara que cantou, eu nem sei o nome dele.
Pharrell Williams.
Isso. Ele. Cara, me deixou nas nuvens, sabe? O jeito dele cantar, dele brincar com a plateia, o cenário que montaram, os dançarinos, a criancinha, cara, os dois criancinhas, tinha um garotinho e uma garotinha dançando muito bem, eu gostei
a
dessa.
E a música é bem divertida.
É,
é a melhor coisa do filme, só... né?
Ah, não, isso que eu ia dizer, eu acho que eu só não daria o prêmio pra não dizer que meu malvado favorito ganhou alguma coisa, né? Essa porcaria, levar algum prêmio seria muito ruim. Mas fora isso, gosto muito da música.
E pra você, Lene, foi justo a vitória de Frozen e Let It Go?
Eu acho que dos quatro era o que eu mais torci, assim. Embora eu goste de Ordinary Love, eu não queria que o Tio levasse o prêmio, não. E não gosto de rap. Eu não gosto da música. E também não gosto de The Moon Song.
Ah é verdade, bom. Verdade. Você botou que a música é sonolenta.
É insuportável essa música.
Ah, essa e, música tipo, é linda.
É linda, Aline Carvalho. Não, você não tem coração, Aline Carvalho. Você não tem coração.
Eu tive sono durante a apresentação dela.
Não, por favor. Não, durante a apresentação. As pessoas morrendo, chorando no timeline. E Eduardo Sasser é um deles. Mas, tipo, é muito chata. É muito chata essa música. Eu não gosto.
É, eu gostei muito do Let It Go ter ganho. Porque eu gostei do filme, eu gostei da cena, eu gostei da música. Me emocionou, eu chorei em cinema. Mas... eu tenho birra com essa categoria esse ano, porque diferente do ano passado, que tem Skyfall, que era a minha favorita, esse ano não teve Young and Beautiful, da Lana Del Rey, que tava em O Grande Gatsby, e pra mim era uma das músicas mais bonitas. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas saiu uma pré-lista de melhor canção original. Não sei se vocês chegaram a ver, mas Young and Beautiful tava lá, e várias músicas do Grande Gatsby, de outros filmes. E, tipo, quando eu vi, eu fiquei super feliz, que eu fiquei com a esperança de que ela entrasse. Porque eu acho que realmente é uma música que tem muita força pra entrar numa premiação como essa. Ah. Mas aí não entrou, né? E entrou, enfim.
E além dela ser muito boa, ela ainda é muito importante dentro do filme, né?
Dentro do filme, ela casa em várias também. E ela... muito bem. E a trilha sonora, apesar da trilha sonora do Grande Gatsby, ela ter vários artistas e várias músicas diferentes, é Young and Beautiful que acaba embalando o filme todo e embala super bem. Eu fiquei muito triste. Eu não escolhi ninguém quando eu vi que a melhor canção original não tinha Young and Beautiful. Mas eu fiquei feliz que o Eric ganhou. É triste que Lana Del Rey não tenha tido o reconhecimento, mas ela vai ter a vez dela.
Então, deixa eu só terminar duas... fazendo uma conclusãozinha sobre essa categoria do som, eu achei que Mandela ganharia, porque por tudo que aconteceu, tivemos a perda recente, né, do Mandela, e o Tio, um nome fortíssimo, eu achei que o Oscar poderia usar isso para premiar essa canção.
Não, mas é aquela coisa da mídia. Let It Go, ela ficou muito conhecida. A mídia, Let It Go passou à frente do filme. É tanto que eu nem queria ver o filme. Eu não tive, a princípio, eu não tive interesse de ver o filme.
Uhum.
Aí começou aquela coisa, Let It Go, e você vai ver e enlouquece, quer ver o filme. Então, acho que é toda aquela jogada de marketing, de mídia, que acaba levando. Não que a música não mereça, que eu acho que merece muito, mas...
Eu coloquei um chupa-bônus gigante pra eles.
E outra coisa...
A campanha pra Let It Go foi bem maior do que pra Ordinary Love.
Ó, e a outra que vocês falaram do Moon Song, né? Cara, a música no filme eu amo, eu adorei. A apresentação realmente foi ruim, mas sabe por que foi ruim? Eles deveriam utilizar o mesmo instrumento que o Joaquin Phoenix usou no filme, que aquilo ali dá uma dinâmica completamente diferente para a música. Na premiação eles usaram um violão normal, acústico, se eu não me engano. O som é completamente diferente do que ele usou no filme, e isso tirou a emoção todinha. Sem contar que o que também tirou a emoção foi não ter a voz da Scarlett Johansson, né, cantando a música.
Essa música é muito boa mesmo, tá? Então a Aline é do mal, tá? A Aline é do mal, só isso que eu digo pra vocês. É, melhor filme estrangeiro levou a Barbada, né, que foi a grande beleza, né? Todo mundo já imaginava que ele fosse ganhar. E acho que uma das surpresas da noite ficou a respeito da categoria de melhor documentário, que muita gente estava acreditando que ia ser o Arte de Matar, e levou o filme lá das backing vocals, né?
O 20 Passos, como é que é?
20 Passos para o Estrelato, se eu não me engano.
Ah, Um Passo do Estrelato.
Um Passo do Estrelato.
É, 20 em inglês, né? Que é 20, feet.
Em português ficou Um Passo do Estrelato.
Isso.
Ah, 20 feet from Stardom.
Isso foi a grande surpresa, assim, né? Que teve, foi essa... Todo mundo apostando, Ato de Matar, e acabou que o filme das... Só que eu ouvi uma...
A única surpresa, né, eu diria.
É, eu ouvi uma teoria interessante no Rapadura Cast, aonde eles estavam levantando a bola de que talvez o Um Passo de Estrelato levasse, porque seria uma forma de você honrar as pessoas que ficam por trás dos bastidores. E eles falaram que 90% das pessoas que votam no Oscar são pessoas que não estão na frente das câmeras, que ninguém sabe quem elas são, não sei o quê, e que premiar o filme seria uma forma de honrar todo mundo que trabalha nos bastidores, entendeu?
Uhum.
Então achei que...
Foi a mulherzinha, foi a mulher que subiu no palco e começou a cantar, que eu fiquei assustada.
Foi, porque foi ridículo aquilo.
Foi.
Presepeira.
Não precisava
daquilo. Eu acho que essa realmente foi a única surpresa, porque o resto foi o que a gente viu nas outras premiações, né, praticamente. Assim, não vou dizer tudo, mas...
Eu achei tudo muito previsível. É. Todo prêmio começava, você falava, vê se vai ganhar, esse ganhava.
Uhum.
Não teve... Eu acho que fica meio chato, assim, quando não tem surpresa.
Eu acho que melhor roteiro original, por mais que ela merecesse, eu acho que talvez as pessoas não acreditassem que levasse. Porque, querendo ou não, tinha Trapaça, que era um nome grande.
Trapaça não ganhou nada.
Eu quero mandar um beijo pra David Joe Russell por não ter levado nada pra casa.
Hater,
você é hater.
Mas, cara... São todos haters.
Mas infelizmente o lobo também não levou nada, né?
Não, eu tava lendo uma curiosidade em algum lugar, que esse foi um dos poucos anos em que mais da metade dos indicados a melhor filme saíram sem nenhum prêmio, né? Que foi o Nebraska, o Lobo, o Trapaça, o Filomena, filmes que saíram sem prêmio nenhum.
Realmente nas outras premiações, nos anos anteriores, eles sempre dão umzinho de consolação em alguma categoria técnica para os outros filmes. Esse não.
Saiu num veículo gringo aí, que uma matéria, né? Por que o Lobo de Wall Street é o pior filme dos últimos 10 anos?
Sério?
Seríssimo.
Nossa, que loucura.
Você chegou a ler?
Seríssimo. Eu não li, tô procurando até aqui para poder mandar para vocês.
Sério que a crítica americana tá dizendo que é o pior filme?
É, cadê? Tá aqui. Foi a Examiner.
A Examiner.
Não, eu acho que você não gostar, ainda tudo bem, né? Opinião.
Uhum.
Mas você dizer que pior filme dos últimos 10 anos é questão de não entender nada, né? Não ter acompanhado o cinema.
É exatamente isso. Porque a opinião... Cara, opinião é pessoal, você pode odiar um filme que eu amo, entendeu? E acabou. Mas agora, a crítica de um país dizer que eu olhar o filme com maus olhos, sei lá, só porque o cara interpretou exatamente quem foi o Belfort, entendeu? Eu acho que...
Mas a crítica americana não gostou não, desde o começo, que eles ficaram falando que era apologia. É como se quisessem colocar o Belfort como...
Eles não entenderam, né, o filme.
Como o herói de todos os tempos, como se fosse super certo o que ele fez e fizesse a gente torcer por ele o filme todo. Assim, a proposta
mas
do filme,
foi...
né? Mas tipo...
Não, mas foi... Eu li uma matéria também que dizia que na época do Scarface foi a mesma coisa. Porque no Scarface também tem algumas semelhanças ali do mafioso, então. E muita gente lá dos Estados Unidos, da crítica, achou que tava celebrando, né? Endeusando o criminoso.
É.
Mas incontestável foi a vitória de gravidade em as categorias técnicas, né? Levou mixagem de som, edição de som, efeitos visuais, trilha sonora, montagem, fotografia.
A trilha sonora eu achei que, tipo, saíram marcando. Aí chegou em trilha sonora, marcou também. Porque
tava
eu
no automático, né, Lini?
Tava no automático. Tudo bem, eu acho que eu super torcia pra Gravidade. E se Gravidade tivesse levado o melhor filme, eu teria ficado feliz também. Mas, tipo, melhor trilha, gente? Não. Tava no automático. Saíram marcando.
Eu acho a trilha um dos pontos fracos do Gravidade.
Fracos, exatamente.
Eu também.
Não, engraçado
ela
foi
merecia,
o.
Tá,
você, engraçado foi o comentário do senhor Evaldo Filho, que ele disse que a trilha de Gravidade é como se fosse um ode ao silêncio. Porra! Calma aí. Assim, eu acho que ele se. Eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi que num filme que tem o silêncio do espaço, né? Você trabalhar
não,
com.
Para, não!
Com uma
não,
trilha.
Para aí.
Não, assim, eu
não
entendi.
Tá vendo, não. Interpretando, gente, não é hora. Isso não é hora, não é hora.
E que hoje é aniversário dele, Aline, por isso.
Não.
Eu entendi que o cara
Para,
quis dizer isso, mas agora se realmente ele quis dizer, eu não sei. Porque,
não,
pô,
acho que ele simplesmente falou a primeira coisa que veio na cabeça dele.
Falando que hoje é aniversário dele, hoje, 7 de março, dia que a gente tá gravando, é o aniversário do super importante Rubens Evaldo Filho, tá?
Exatamente. Que deixou uma outra pérola durante o In Memoriam, passou uma atriz que morreu e ele falou, a lenda viva da atriz fulano de tal. Poxa, se ela fosse viva ainda, ela não estaria ali, né?
Ai, ai. E o Cuarón também levou, né? Mais do que esperado, o prêmio de melhor direção. E quando o Cuarón levou o prêmio de melhor direção, por um momento eu acreditei que talvez a academia pudesse não fazer o óbvio e dar o prêmio de melhor filme pra Gravidade. Por um momento eu acreditei nisso.
Quando deram trilha sonora, eu disse, gente, vão dar tudo pra Gravidade. Aí saiu o melhor roteiro original e deram pra 12 anos. Ou melhor roteiro adaptado. Aí deram pra 12 anos. Não, vai ser 12 anos mesmo. Que eu acho que nem devia ganhar, até ganhar. Melhor roteiro adaptado. Eu acho fraco o roteiro de 12 anos.
Ah,
desculpa, mundo.
Eu acho que se o 12 anos merecia alguma coisa, eram os dois prêmios de atuação coadjuvante. Era
eu
as
também
únicas
acho.
Coisas que ele merecia. O resto eu acho.
Um pouco demais pra ele. Acho que deu roteiro adaptado. Quem deveria ter ganho, pra mim, era o Lobo de Wall Street. Achei o roteiro muito bem adaptado, mas.
Né?
12 anos.
12 anos sofre daquele problema que ele tem um ritmo meio complicado, né? Pelo menos pra mim, e pro Léo também. Ele também teve uma dificuldade com o ritmo do filme, né?
Sim, sim.
Eu também acho.
Ele tem problemas.
Ele cansa, ele parece que é dividido em vários atos, só que como se cada
isso.
ato fosse um filme
fica
diferente.
Isso.
Fica muito
porque
episódio.
O último ato, quando Lupita Nyong'o entra, que tem toda aquela coisa do sabonete, que é a coisa mais. Você não consegue, pelo menos assim, tudo bem, foi tensa a cena. Mas eu não consegui me emocionar com o tanto que eu deveria ter me emocionado. Porque o filme não me proporcionou isso. Assim, pra mim.
Entendi.
E, tipo, milhões de atores, milhões de personagens que poderiam ser retirados tranquilamente. E é tanto que passam os 12 anos da escravidão e eu nem percebi, gente. Eu só percebi que era 12 anos, porque no final os filhos dele crescem, aí eu tive um insight, assim.
E eles falam, né?
Mas tirando isso.
E eles falam que foi 12 anos. Né?
O filme não sabe passar muito bem a sensação de que foram tantos anos.
Não dá, não
parece
passa.
Que foi, tipo, um ano, assim.
É verdade.
Pois é.
Então, já estamos meio que discutindo já. 12 anos de escravidão levou o prêmio de melhor filme, né? Muito contestado. Vários dizem que é o melhor filme do ano, que é o mais emocionante. Outros dizem que é o filme que foi feito pra agradar a academia. Que é,
eu digo que isso, é no, que foi um filme feito pra vencer o Oscar.
No padrão.
Não, mas
né?
É justamente um filme. É, um filme que o tema agrada o Oscar,
E ele
é.
seguiu o script e a receita de bolo para levar a estatueta.
É,
Assim, acho que
e.
como o. Tá, paternoso.
Não, só ia dizer que foi, assim, se você pegar todos os indicados, acho que foi o que mais agradou a crítica americana. Então, tava muito claro, né?
Eu acho que como o Celso levantou, não sei se ele falou no cast, mas nas discussões internas ele falou: ah, o tema é muito relevante, não pode ser esquecido, eu concordo. Eu acho que o tema é muito interessante e que o quanto mais a gente possa ver o que se passou no passado e o quanto as pessoas sofreram, eu acho super válido. Mas assim, em termos de Oscar, de melhor filme, não merece. Eu acho que não merece, na minha humilde opinião. Mas assim, a cara do Oscar. Uma semana antes do Oscar, todas as escolas americanas já tinham no currículo 12 anos de escravidão como livro obrigatório, como filme obrigatório. Então, assim, a campanha era forte. Os atores agradavam a todos. A história, perfeita para o Oscar. Diferente de Lincoln, que já estava meio batido, essa história de presidente dos Estados Unidos ano passado, 12 anos ele tinha a fórmula perfeita para o Oscar. Não tinha como ser outro. Mas eu achei jogado, eu achei um filme com uma produção jogada. Eu acho que, se feito da maneira correta, acho que poderia ser um dos melhores anos, um dos melhores filmes dos últimos anos. Mas é essa coisa, né? Pra mim, quem deveria ter ganhado era o Lobo de Wall Street, né?
Eu
Vou
também
falar
acho.
assim.
Eu sinceramente acho que o Oscar de melhor filme desse ano vai ser assim, daqui uns anos, vai ser aquele ano que ninguém lembra muito de quem ganhou. Eu não acho que o 12 anos de escravidão vai ficar muito marcado,
Isso é igual Crash no Limite e o Discurso do Rei?
não. É por aí. Eu acho que,
Mas
por
é, quem
exemplo,
lembra do discurso do Hamilton?
se ganhasse um filme como Gravidade ou como Lobo de Wall Street, ia ser revolucionário, assim. Ia ser daqueles que daqui 10 anos a gente continuaria lembrando de quem ganhou nesse ano.
Exatamente.
Assim como foi Argo ano passado, que foi uma surpresa.
É.
Ano passado. Revolucionou, né? Ali foi sim surpresa.
E aí, gente? Pra gente encerrar esse podcast de hoje, Dona Aline Carvalho, a maior injustiça desse Oscar de 2014.
Eu acho que Young and Beautiful foi mentira. Enfim. Eu acho que tem duas coisas que eu achei. Porque, como o Leozinho falou, foi bem previsível, né, o Oscar. Então, eu acho que quase todo mundo acertou tudo. Mas eu acho que duas coisas que eu achei meio que não merecia, que eu até já comentei, foi a trilha, por Gravidade levar, e melhor roteiro adaptado para 12 anos de escravidão. Acho que foi o maior, assim. No mais, acho que foi correto, digamos assim.
Pra você, Leozinho, qual foi a maior injustiça desse Oscar de 2014?
Matthew McConaughey ganhando melhor ator no lugar do DiCaprio.
Muito bem. E você, Léo?
Bom, a maior injustiça para mim foi o Lobo não ter sido reconhecido. Não vou falar do DiCaprio porque eu fiquei satisfeito também com o McConaughey. E Nebraska, eu não lembro qual foi a minha votação para fotografia. Eu não lembro se eu votei.
Foi Nebraska.
Eu não lembro. É que eu falei que eu não lembro se eu votei porque eu não lembrava se eu teria votado para ganhar o Leitão. Mas enfim, eu achava que deveria ganhar porque o Gravidade, cara, ali é cenário, né? É chroma key, né? É efeito. Ninguém foi lá fotografar a Terra. E Nebraska são lugares reais, fotografias reais, ambientadas. Eu
Eu
acho
acho que o Nebraska poderia ganhar esse
poderia
prêmio, nem que
ganhar.
fosse meio de consolação, né? Porque merecia
Exatamente.
outros, mas já que não ganhou os outros, dá esse aí.
Exatamente. Eu achei que poderia ter levado isso daí para ganhar alguma coisinha, um filme belo que é Nebraska.
Muito.
E
Era
assim,
meu favorito.
eu vou até aqui me alongar um pouquinho e vou falar da justiça. Eu adorei o Grande Gatsby ter ganhado duas estatuetas. Fiquei
Ah, é
muito
verdade. Esqueci de
satisfeito.
comentar. Muito obrigada.
Também acho.
Muito, muito, muito satisfeito com ter ganhado nas duas categorias a qual foi indicado. E uma grande produção, acho que deveria. Eu acho que substituiria ali Filomena tranquilamente para melhor filme, sabia? O Gatsby.
Não. Também acho.
E fiquei satisfeito. E por incrível que pareça, mais um ótimo trabalho do Leonardo DiCaprio e em companhia do Tobey Maguire, que também foi excelente no filme.
Aí da Karen Mulligan.
Isso, exatamente.
Carrie Mulligan.
Ah, todos estavam muito bem.
Só gosto dela em Shame, só. Só.
Você já viu o Gatsby?
Eu já vi o Gatsby, mas eu só gosto dela em Shame. Eu não gosto nem nela naquele... Educação. Também não gosto dela. Eu acho ela insossa, essa é a verdade. Eu acho a Carrie Mulligan insossa. Não consigo gostar dela.
Foi ela que fez Drive também?
Foi.
Ah, é tão bonitinho.
Assim como não consigo gostar da Emily Blunt. É outra que também, pra mim, não desce. Nossa, tem pavor da Emily Blunt. Eu acho que eu não vou assistir o filme do Tom Cruise, o Age of Tomorrow, por causa da Emily Blunt, porque ela tá no filme. Eu não...
Não faz isso, não.
É, o único que eu assisti com a Emily Blunt que ela tá aceitável é o Agente do Destino. Eu gosto do Agente do Destino.
É.
Eu acho esse filme legal.
Muito bom.
É, grande justiça do Oscar pra mim foi o Léo DiCaprio ter perdido. Né? Foi a grande injustiça, junto com todos os prêmios que o Lobo de Wall Street não ganhou. Acho que é a grande injustiça do Oscar, né? É, morra, velhos da academia, espero que vocês morram logo, agonizando. Mas é isso, né? Chegamos ao final, temporada de premiações, agora só em setembro. Em setembro não, porque esse ano o Emmy será em agosto, um dia antes do meu aniversário. O Emmy esse ano vai ser numa segunda-feira. Né? Uma segunda-feira, dia 25
Flop,
de agosto.
Flop, né? Flop.
Flop nada, vai todo mundo assistir, todo mundo ama essa premiação.
É como se ninguém trabalhasse na terça. Ah. Se bem que era do domingo para segunda, também não tem diferença.
Também não.
Exatamente. Né? Então, o MCN vai ser numa segunda-feira, dia 25 de agosto. Os indicados devem sair na metade de julho. Quando eles saírem, nós vamos falar sobre os indicados, fazer nosso bolão. E, aliás, quem ganhou o bolão do Oscar foi... Senhor José Guilherme, com 12 acertos, muito bem. Lembrando que a gente não apostou em categorias de curta, não apostou em várias categorias, a gente apostou nas categorias, né, mais, vamos dizer assim, mais gerais. E o Guilherme ganhou, acertou 12. E em segundo lugar, todos nós empatamos com 10 acertos.
Beijo pra vocês, nós vamos abrir uma fazendinha do Leitão.
E dessa vez não tem a polêmica do senhor José Guilherme ter usado de artifícios para poder ganhar o prêmio. Ele ganhou correto, de uma maneira correta, então não será contestada a sua vitória. E quem sabe no Emmy a gente não acerta, né? Quem sabe no Emmy a gente não fica mais por dentro das coisas. Ai, é isso, gente. Edição do Logado Cast sobre os vencedores do Oscar e do Framboesa chegando ao fim. Considerações finais, Aline Carvalho, merchans e despedidas.
Ah, é sempre bom estar aqui, eu espero voltar outras vezes, eu tô meio afastada dos casts, mas vocês podem me encontrar no Twitter, Aline, com Y2N, _ Carvalho, e também tô lá no Logado com as reviews de Grey's Anatomy, sempre, toda semana, e Masters of Sex, quando voltar, e é isso, tô por aqui, até a próxima.
Leonardo Lopes.
Bom, é isso aí. É, só para anunciar que pro Oscar 2015 eu já tenho meu candidato, porque esse ano tem filme do Wes Anderson, então já se torna meu candidato.
Ai, por favor,
o Hotel Budapeste?
Isso, esse mesmo. Ah. E, bom, quem quiser me acompanhar lá no Twitter, LR Leonardo, review de True Detective aí no Logado. Acessem também o Cinema de Boteco, que de vez em quando eu escrevo por lá. E até a próxima.
E o Léo Chaves?
Eu não tenho mexão pra fazer não, deixo pra você fazer pra mim, que hoje eu tô preguiçoso, mas é muito bom voltar a gravar assim, semanalmente, já estava com saudade disso e daqui a pouco tem mais.
Ai, muito bem, senhores, Edu Sasser encerrando os trabalhos, siga o Léo Chaves no Twitter, no @lechaveco, me siga no Twitter, no @edu_sasser, todas as segundas-feiras no Spinoff Podcast, spinoff.com.br, é isso. E ainda estamos no clima de carnaval, que estamos gravando isso na sexta-feira, né, na semana que está terminando o carnaval, já tem desfile das campeãs, tem blocos para sair. É isso então, meus queridos, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Opa! Você pensou que já tinha acabado? Não. Porque aqui no Logado Cast é sempre uma surpresa. E, poxa, ele participou do bolão, ele apostou, não ganhou, né? Quem ganhou foi o Guilherme, mas tô aqui recebendo... nosso amigo Celso Landolfo, para poder falar também sobre a cerimônia do Oscar. Tudo bem, Celso?
Tudo certo.
E aí, Celso?
Estamos aí.
Como é que foi essa cerimônia para você? O que você achou? Você que saiu na selfie lá e tudo.
Cara, eu achei que foi uma cerimônia muito interativa, assim, com o público. Algo que eu não senti no ano passado. Eu estive lá, né, com meus amigos Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, eles estavam bem empolgados, Leonardo não tanto, mas...
Você consolou o Léo depois que ele perdeu o prêmio, de novo?
Ah, cara, depois ele fez uma festa estilo de Wolf of Wall Street, cara. Então acho que ele se consolou.
E pra você, como é que foi aí a vitória do Cuarón como melhor diretor? Tá valendo? Como é que foi?
Foi previsível, né? O Oscar inteiro foi previsível. Mas, assim, foi o primeiro diretor latino a ganhar um Oscar. Então, acho que é um grande feito pra ele. Foi com todo o mérito, né? Acredito que todos os votos praticamente devem ter ido pra ele. Então, eu fiquei feliz. Eu tinha apostado nele, acho que todos tinham apostado. Então, não saiu... Não teve nada anormal nesse Oscar.
E sobre as categorias de atores? De ator, atriz, coadjuvante? Ficou mesmo naquele esquema que a gente já tinha... Né, apostado o Jesus Leto, a Lupita, o McConaughey.
Jesus levou um Oscar.
Jesus levou um Oscar, né? Humilhando Satanás mais uma vez.
Um discurso bem, bem bonito, até, por sinal.
Foi, o discurso do Jared Leto e da Lupita foram bem legais. Eu gostei dos dois discursos.
Foram dois. Nossa, esse é o tipo de discurso que as pessoas deviam fazer no Oscar. Não, a Lupita lá, toda humilde, né?
Isso.
Foi. Pegando que sonhos são possíveis, né? Afinal, muita gente que assiste, que é um Oscar, até eu que estava assistindo, me empolguei com o discurso dela. Muito bonito o discurso dela.
Eu também achei.
E o Jared também, assim, achei bonito ele contar a história da mãe dele. Ele parece, tipo, preparou bem ali o que ele queria falar. Eu gostei do discurso dos dois. Achei mais interessante até que, não, da Kate Blanchett foi bem legal também. Ela levantou uma questão importante sobre a importância de... Aproveitando que sábado é dia 8 aí de março, Dia Internacional da Mulher, né? Ela levantou uma questão importante sobre os filmes com protagonistas femininas, que eu acho que estão crescendo, né? Mas podem crescer mais.
Sim, sim.
Não só com Jogos Vorazes, ou Lu Jasmin, tem vários exemplos aí, e acho que tem que apostar mesmo.
Eu vou levantar pra você, que é o processo, uma questão que a gente tocou durante a gravação, né, ontem, que foi o fato da Jennifer Lawrence... estar com a super exposição, né? Muita gente nessa semana, depois do Oscar, levantou o questionamento de essa super exposição está sendo negativa para a carreira dela, que ela vai sofrer do mesmo efeito que a Anne Hathaway sofreu, que ficou muito exposta e de repente todo mundo odiava ela. O que você acha que essa super exposição da Jennifer Lawrence pode trazer de negativo para a carreira dela? Até porque quando ela foi entregar o prêmio de melhor ator, ela tentou fazer uma piadinha, mas o negócio não foi muito interessante, né? O que você acha desse assunto, assim, Jennifer Lawrence e a sua super exposição?
Cara, ela é a queridinha de Hollywood agora, né? Ela tá num momento em que, exatamente, a Anne Hathaway passou, e olha o que aconteceu com ela. Não só ela, pode ver que muitas queridinhas de Hollywood hoje não são tão badaladas. Mas como ela mesma disse, ela falou que tá tudo bem pra ela quando a galera cansar dela, então acho que por ela não vai ser tão... Pra ela, pessoalmente, não sei se vai ser tão prejudicial, mas é natural que isso aconteça mesmo. Daqui a um tempo vai surgir uma nova Jennifer Lawrence, porque é como funciona a Hollywood, então é inevitável. Ela é estrela do momento, recebeu 3 indicações ao Oscar em menos de 5 anos, assim, já ganhou um, então é uma coisa que vai acontecer, uma hora a galera vai cansar dela. Não tem como evitar, é um efeito, assim. A menos que ela crie algo tipo Meryl Streep, que todo mundo ama sempre. Mas é difícil. Mas vamos ver, quem sabe? Cada caso é um caso.
É, né? Verdade.
Ou algo como o DiCaprio, que tem fãs, só que o DiCaprio...
Vamos falar do DiCaprio. DiCaprio não levou, né? Perdeu pro Matt McConaughey. Foi justa a vitória do Matt, fez um grande papel. Mas o que a gente estava falando no programa, você vai ouvir depois, é que todos nós chegamos ao ponto comum de que esse ano era o ano do DiCaprio. Ele teve uma grande interpretação num filme muito bom que não foi reconhecido, inclusive saiu até a gente comentou, mas eu não falei qual foi o veículo, né? A Examiner lançou no site lá uma matéria que é por que o Lobo de Wall Street é o pior filme da década, né? Então, muita campanha negativa em cima do filme. E DiCaprio, na minha opinião, do Leozinho, da Aline, né, merecia esse prêmio por tudo que ele tem feito nos últimos anos, sabe? Mas, infelizmente, a academia preferiu o nosso amigo Matt McConaughey e sua magreza, né?
Então, o que eu acho, eu também acho que deveria ter ido pro DiCaprio, até porque o DiCaprio, ele já tá consolidado, assim, não é o primeiro papel bom dele, não é a primeira indicação. O McGonagall foi a primeira indicação, e ele é um ator apesar de ter a mesma idade de DiCaprio, que entrou pra filmes mais sérios agora. Não vamos esquecer de Como Perder um Homem em 10 Dias.
Exatamente, foi o que eu citei.
E, então, provavelmente ele vai voltar a ser indicado. Agora ele foi indicado e ganhou. Vamos lembrar que a academia é um clubinho. Então, se você convida alguém pra tua festa 5 vezes e não entrega o prêmio, começa a ficar uma situação chata.
Sim, sim.
Como foi com o Scorsese.
O que a gente levantou, Celso, que o fato de Capitão ter uma grande interpretação num bom filme... Eu tenho muito medo de que o talento dele seja reconhecido assim como o do Scorsese foi reconhecido, sabe, por uma obra menor que não tem tanto valor dentro da indústria, sabe, ou então, sei lá, vai ganhar quando tiver com 80 anos um Oscar pela carreira, sabe, essas coisas que a academia gosta de fazer
papel de avô lá.
Exatamente,
cara, é possível que aconteça isso, ou vai saber, sempre tem surgem momentos em que é difícil algum ator cair nas graças da academia, tipo o Daniel Day-Lewis, que se observaram, ele foi bem discreto na entrega do Oscar Melhor Atriz.
Verdade.
Então, eu não sei o que vai acontecer com ele. É possível que ele nunca ganhe um Oscar.
Não.
É possível que ele ganhe daqui 10 anos. É possível que ele ganhe no que vem, se ele fizer um filme.
Eu prefiro não acreditar que ele vai ser ignorado. Eu prefiro acreditar que ele vai ganhar um Oscar, assim.
Eu também prefiro. Ele e o Brad Pitt, né? O Brad Pitt não ganhou. Ganhou como produtor agora, mas como ator acho que ele nunca ganhou também.
Pode ser, Celso. Pode ser que o DiCaprio acabe ganhando um prêmio como produtor um dia desses. Aí que ele tem produzido algumas coisas, né? Pode ser que ele ganhe um prêmio como produtor.
É uma forma, tipo o Ben Affleck, que não ganhou de diretor, não ganhou de produtor. Ninguém vai poder dizer que não ganhou um Oscar.
Exatamente.
Vai saber, vai que ele trabalha na montagem de um filme, colaborou lá e ganhou o Oscar.
É verdade. Mas o que você tem mais pra levantar aí dessa cerimônia? De pontos positivos, negativos? Fica à vontade.
O selfie foi um dos momentos mais legais mesmo. Não só porque eu estava nele. Mas mostrou como o Oscar é uma festa muito influente. Tanto que bateu o recorde de retweets. Não é à toa, não é qualquer coisa que consegue esse recorde.
Se eu não me engano, a audiência do Oscar nesse ano foi a maior audiência da televisão americana num programa de entretenimento desde o final de Friends, né? Que foram 43 milhões e, se eu não me engano, 12 milhões de demo.
Sim, sim. Foi uma festa divertida. Teve John Travolta em gato.
A Deldazin?
Sim, exato. Vai saber. Eu tô tentando... Dá pra fazer um recorte daquilo e lançar um vídeo de 10 horas. Teve... músicas legais, teve o cara do rap lá, o Pharrell Williams, que tá popular, a música é popular. Teve o U2 chama atenção, teve o Let It Go, que todo mundo ama. As músicas desse ano foram... Ano passado só tinha a Adele, esse ano tinha mais gente, então também atrai público. Foi uma cerimônia mais interessante, achei. A apresentadora fez umas piadas mais engraçadas. Foi uma coisa que foi o melhor. Teve pizza, teve, sabe, uma aproximação daquele mundo intocável de Hollywood com das pessoas comuns, assim, eu achei. Uma tentativa, né? Não foi perfeito, mas foi uma tentativa, o que já é alguma coisa.
É verdade.
Não sei se é uma tendência. Não sei se é uma tendência, mas que é legal, isso foi. Acho que todo mundo concorda. No final também, uma questão que tipo, ninguém percebe, mas eu vi o Oscar do ano passado, e esse Oscar, esse final, quando quando o prêmio foi entregue para 12 anos, acabou naquele bloco o programa. No ano passado ainda fizeram um intervalo pra voltar pra dizer tchau. Assim.
É.
Bom que eles tocaram, isso é desnecessário.
Não, e quando o Will Smith entrou pra entregar o prêmio, já tava na testa dele que ia ser 12 anos de escravidão, né?
Mas eu vou te dizer que eu tava na cara desde o começo, quando a menina, a apresentadora falou lá, ou vocês votaram em 12 anos, ou vocês são todos racistas. Já criou uma situação que, tipo, vai ganhar, não tem jeito.
Sim, sim, e acaba que 12 anos só levou o prêmio de melhor filme de roteiro adaptado, né? E é da Lupita, né? Foram três prêmios.
Eu acho que foram prêmios pontuais, assim. O filme ganhou pelo que ele... Mas era mais forte.
E o que dizer de David Russell completamente ignorado?
Não, vou te dizer que bom, né?
Que bom, né? Que o pessoal percebeu que aquilo era tudo picaretagem, né?
Aquele filme era uma trapaça. não tive como evitar o trocadilho. Não, trapaça é uma comédia engraçada, mas pra tudo aquilo, não. Acho que já puxaram um saco demais do cara. Vamos baixar a bola, vamos ver se ele volta ano que vem, provavelmente. Com um filme mais interessante. Eu gostei da atuação do Christian Bale, mas ele não tinha chance esse ano, então assim...
Ele era o mais fraco de todos ali, né? O papel dele... Acho que o papel dele era o que exigia menos, assim. Ele teve o trabalho de engordar, tereréu, mas
acho que... Acho que faltou no roteiro o momento pra ele se destacar, porque era uma atuação muito engraçada. Eu ria da cara dele toda vez que eu via, assim. Mas faltou um momento, tipo... O meu momento. O Bradley Cooper teve um momento dele no telefone, até mostrar assim.
Ah, aquela gritaria. Aquela gritaria dela. Desnecessária.
Sim, a Jennifer Lawrence teve um momento dela.
É.
Mas, assim, ele passou meio que... Mas eu gostei da atuação dele. Eu achei que me cativou mais no filme. Talvez por ele não tentar chamar atenção. Como que nem todo mundo tava tentando fazer isso.
É, pra mim quem mais me chamou atenção ali no Picareta foi o Jeremy Renner, né? O Jeremy Renner foi o que mais me chamou atenção, até porque o papel dele é o menos carregado de todos. Entendeu?
Mas assim, Trapaça foi um filme superestimado e o resultado tá no Oscar. 10 indicações e não levou nenhum.
É verdade. Junto com o Lobo de Wall Street também, que não levou nada, né? Uma sacanagem.
Sim, mas aí... Quantas indicações ele recebeu o Lobo de
Wall Street? Acho que foram oito, foram sete, uma coisa assim. Não foi muita coisa também, não. Mas eles foram completamente ignorados, né? Porque de todos os indicados, foi o que mais teve campanha negativa junto com o Capitão Phillips, né? Que o pessoal disse que o Capitão Phillips não era tão corajoso assim, né? Então, meio que ficou queimado. Mas, é isso?
É, o Oscar é muito...
O Oscar?
É isso,
pode falar, cara.
É muito de campanha, né? Pode ver que muita gente nem viu 12 anos e votou, né? Porque já tinha uma pressão em volta.
Exatamente, é como você então, disse, né? É o clubinho,
exato. Então, é isso aí. Foi um Oscar bem previsível no quesito prêmio, não teve nenhuma surpresa mesmo, assim. Mas teve feitos inéditos. Eu gostei. Teve McQueen, primeiro diretor negro, recebeu um Oscar, o que em 2014 meio que poderia acontecido antes.
Sim.
E Cuarón latino, né? Quem sabe um dia um brasileiro ganha. Eu? Será? Quem sabe? É brincadeira, mas quem sabe, né?
E pra gente encerrar aqui, Celso, eu deixo a pergunta. Pra você, qual foi a maior injustiça do Oscar 2014?
Ah, cara, com certeza. De cara. Não que o Messi não merecesse, mas pô. Sério mesmo, quinta vez que o cara é indicado. O filme inteiro dele, assim, dedicação total. Ele mostra várias facetas naquele personagem. Ele mostrou um jovem inocente, mostrou um cara, um pilantra profissional, mostrou um drogado se arrastando. Perfeito. Então foi uma injustiça, acho. Faltou entender que o Lobo de Wall Street era um filme de melhor ator. Era um filme para um Oscar de melhor ator. Isso aí não aconteceu. Por causa, talvez, dessa campanha negativa. Mas quem sabe um dia.
Que 2015 seja mais feliz pro DiCaprio, né? Quem sabe ele faz mais um filme aí e entra pro hall dos melhores atores. Em 2015
a Academia pare com essa mania de 10 filmes, 9 filmes. Eu acho que 5 filmes basta na categoria principal. Tanto que deixa mais dinâmica as outras categorias. Não ter 10 indicações pra um filme só em todas as categorias, tipo, trapaça, assim. E daí não ganhar nenhum, não faz sentido.
É verdade, se a gente for analisar friamente, o Filomena não levou nada, Nebraska não levou nada, Lobo não levou nada, o Trapaça não levou nada, né? O Ela escapou porque levou o de roteiro original, que também senão não ia levar nada.
Foi um filme pra coroar a técnica de gravidade e o drama de 12 anos.
Exatamente.
Basicamente. Foi uma cerimônia, mais resumindo assim, basicamente. Jennifer Lawrence não caiu no começo, não caiu na hora. Então, essa piada que ela fez foi porque a apresentadora tava lá atrás falando, não caia, não caia, não caia. Daí o Jared Leto começou a rir. Daí ela foi falar com ele. Mas acho que a galera não sacou. Talvez seja por isso.
Como ela já tinha caído lá atrás, né? No chegando, né? No tapete vermelho.
Mas foi isso, foi basicamente isso. Foi uma cerimônia previsível, mas bem divertida.
É isso então?
Exato.
Então tá aí. Celsão dando a sua opinião sobre o Oscar 2014. Né? Siga ele no Twitter, no @ Celso Landolfo, o link vai estar aqui na postagem. Então, Celso, quer dar Instagram, Google Plus também?
Só o Twitter já basta.
É isso então, gente. Agora sim, o Logado Cash acabou. Um abraço, tchau. We'll be right back.